Boa noite, meus colegas vereadores.
Boa noite.
Boa noite aos funcionários dessa casa. Boa noite ao senhor prefeito presente. Boa noite, pessoal aí. Boa noite, boa Coca, noite. Né? Boa noite a todos aqui que estão nos seguindo pelas rádios, pela Rádio Difusora e também pelas redes sociais. Dando hoje início aos nossos trabalhos, temos a nossa primeira reunião extraordinária do mês de janeiro de 2025. Antes de iniciar essa nossa reunião, eu peço que elevemos os pensamentos a Deus, que a luz do Espírito Santo possa nos iluminar da melhor forma para a gente conduzir esse nosso encontro, essa nossa reunião. Dando sequência nos nossos trabalhos, solicito que seja feita a chamada de presença do vereador, pelo nosso secretário, senhor Renan, por favor.
Boa noite. Boa noite, Marcinho.
Boa noite. Boa noite
aos presentes, aos ouvintes. Boa noite aos ouvintes aí também. Eu queria prestar as minhas condolências à família do Gilson aí, antes de qualquer coisa. Vou dar seguimento aqui à chamada. Presente, o que estiver presente. Adriana Aparecido de Queiroz.
Presente.
Dárcio Silva Neto.
Presente.
Francisco Ronivaldo Rodrigues. Ausente. Manuel Galdino Proença.
Presente.
Moacir Aparecido de Queiroz.
Presente.
Eu, Renan Diego Queiroz. Presente. E Ronaldo César Ribeiro.
Presente.
Então temos aqui uma ausência do senhor Francisco Ronivaldo Rodrigues. Acho que ele teve um imprevisto aí no caminho. Mas assim a gente vai estar passando tudo para ele. Estou finalizando aí a lista de presença, por enquanto.
Obrigado, vereador. Como o Renan comentou, o Rony me ligou hoje que está meio ilhado lá, não deu para sair, choveu muito no Chapadão e não deu como vir participar da nossa reunião. Mas, diretamente, está nos acompanhando. Havendo quórum, declaro aberta a primeira reunião extraordinária de janeiro de 2025. A ata da reunião extraordinária anterior está à disposição. Fazendo só um lembrete aos demais, aos vereadores, né, que estão chegando na casa agora, quando sempre a gente vai ver essa fala aqui, vamos dizer assim, a ata da reunião anterior está à disposição, e a Renata já vem para a gente estar assinando a ata. Ela porque elabora a ata e ela fica disponível no mural. Então, o pessoal que quiser passar ao longo da semana, dá uma lida, se tiver alguma controvérsia, quiser mudar alguma coisa, ou até no próprio dia da reunião, que façam isso, porque se a gente for ler a ata aqui agora, provar, der alguma coisa, volta lá, vamos perder meia hora no mínimo aí com. Então, a gente sempre fez assim, e acho que os demais estão de acordo, continuaremos assim. Entendeu? Então, aliás, que estão nos ouvindo, mas que ata rápida é essa? Então, é dessa maneira que a gente conduz os trabalhos aqui. Obrigado. O doutor Laio salientou aqui, se alguém quiser ver a ata por e-mail, é só entrar em contato com a Renata, que ela envia para vocês, mais fácil. Obrigado.
Nesse caso, mas são só os vereadores que estavam presentes na
última
reunião, que são você, o
Moacir
e o
Manoel. Eu não estava nessa, né?
Funcionários.
São funcionários, eles não votam. Então, como eu disse, a ata foi aprovada. Antes de passar para o pequeno expediente, informo que os vereadores, né, nós tivemos reunidos em plenário da Câmara para definirem as comissões permanentes do ano de 2025, as quais ficaram assim. Então, pessoal, como foi feita nossa reunião ali, para a gente definir as comissões, né? Entramos em comum acordo, não foi feita uma votação, mas sim um comum acordo, e chegamos aí a conclusão, Composições. Eu peço ao doutor Light que faça a leitura, por favor, doutor Light, como ficou?
A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ficou assim composta. Presidente Ronaldo, vice-presidente Moacir e secretário Manuel. A Comissão de Finanças e Orçamento ficou Moacir como presidente, o Rony vice-presidente e o Renan. Obras e Serviços Públicos ficou o presidente o Adriano, o Manuel de vice-presidente e o Ronaldo. Educação, Saúde e Assistência ficou o Renan de presidente, o Rony de vice e o Adriano como membro.
Obrigado, doutor Lai. Então está aí. A esposa Renata, você faz um lembretinho para nós, manda, deixa com cada um, por favor. Viu? O sargento Ronaldo pediu também que fosse feito assim para a gente estar acompanhando melhor. A gente acaba esquecendo, né? É. Instalação do pequeno expediente. Leitura do projeto de lei número 1, que institui o regime de ponto pagamento ou adiantamento de que se trata o artigo 95, inciso 2º da Lei Federal, número 14.133/2021 e das outras providências. Doutor Lázaro, você vai ler um ou já fala todos, senhor Valendo?
Eu já ia falar todos, depois eu falo.
Certinho. Leitura do projeto de lei número 2, que dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos dos servidores efetivos e comissionados do Poder Executivo Municipal de Fortaleza de Minas e das outras providências. Leitura do projeto de número 3, que dispõe sobre o reajuste do piso salarial dos professores do município de Fortaleza de Minas e das outras providências. Leitura do projeto de lei número 4, que dispõe sobre o reajuste do piso salarial dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias do município de Fortaleza de Minas e das outras providências. Leitura do projeto de lei número 5A, que regulamenta a celebração dos convênios do Poder Executivo com instituições de ensino superior e escolas técnicas para fins de realização de estágios remunerados por alunos residentes do município de Fortaleza de Minas e das outras providências. Leitura do projeto de lei número 6, que dispõe sobre a revisão geral anual dos subsídios do prefeito e vice-prefeito do município de Fortaleza de Minas e das outras providências. Leitura do projeto de lei número 7, que dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores efetivos e comissionados do Poder Legislativo Municipal de Fortaleza de Minas e das outras providências.
Projeto de lei número 1, de 10 de janeiro de 2025. Institui o regime de pronto pagamento ou adiantamento de que trata o artigo 95, parágrafo 2º da Lei Federal número 14.133 de 2021 e das outras providências. O povo de Fortaleza de Minas, Estado de Minas Gerais, através de seus representantes na Câmara Municipal, aprovou e eu, prefeito municipal, em seu nome, sanciono e promulgo a seguinte lei. Capítulo 1, disposições preliminares. Artigo 1º. Fica instituído o regime de pronto pagamento ou adiantamento como forma de pagamento de despesas, regidos por essa lei, nos termos do artigo 95, parágrafo 2º da Lei Federal número 14.133 de 2021 e artigo 68 da Lei Federal número 4.320 de 64. Artigo 2º. Entende-se por pronto pagamento ou adiantamento o numerário colocado à disposição de todos os departamentos municipais, a fim de lhes dar condições de realizar despesas que, por sua natureza ou regime ou urgência, não possam aguardar o processamento normal, sempre precedido de empenho da dotação própria. Parágrafo único. O total das despesas que trata o caput desse artigo fica limitado ao valor previsto no parágrafo 2º do artigo 95 da Lei Federal 14.133 de 2021, com suas respectivas atualizações não cumuláveis para cada departamento municipal ou órgão equivalente pelo pronto pagamento ou adiantamento. Artigo 3º. Os pagamentos a serem efetuados através do regime de pronto pagamento ou adiantamento, ora instituído, restringirão-se aos casos previstos nessa lei e sempre em caráter de exceção. Artigo 4º. O chefe do Poder Executivo Municipal poderá delegar a autorização para a realização de contratações para pronto pagamento ou adiantamento, desde que seja para os diretores de departamento por meio de decreto, nos casos de difícil realização por processo normal de aplicação. Artigo 5º. Enquadra-se na situação prevista do artigo 1º desta lei as seguintes espécies de despesas. Inciso 1º. De pronto pagamento, a saber, tarifas de correio e telégrafo, autenticações e reconhecimentos de firmas em cartório, encargos com pagamento de taxas, pequenos concertos, aquisição avulsa de livros, jornais e outras publicações, carimbos, encadernações avulsas ou artigos para escritório, desenho, impressos e papelaria, artigos farmacêuticos ou de laboratório, passagens, alimentação, remédios, exames laboratoriais, fotografias, despesas de pequeno vulto de necessidade imediata, sempre em quantidade restrita para o uso ou consumo próximo ao imediato, que não possam aguardar o procedimento normal de aquisição. Inciso segundo, despesa de pequenos reparos e adaptações emergenciais nas unidades administrativas. Inciso terceiro, outras despesas que não possam aguardar o processo normal de aquisição e contratação. Artigo 6º. As despesas com materiais ou serviços com valor superior ao estabelecido no parágrafo único do artigo 95 correrão pelos itens orçamentários próprios e seguirão o processamento normal de despesa através de procedimentos da lei de licitação e contratos. Artigo 7º. O prazo máximo para aplicação do valor recebido será de até 30 dias, contados da data de seu recebimento, não podendo o responsável se ausentar por férias ou licença sem haver prestado contas do adiantamento, nem passá-lo de um exercício para o outro. Capítulo 2. Requisição de adiantamentos. Artigo 8º. As requisições de pronto pagamento ou adiantamentos serão feitas pelos diretores de departamento, mediante formulário próprio, dirigido ao prefeito municipal ou a quem este delegar. Parágrafo único. Caberá ao Departamento Municipal de Administração, Fazenda e Desenvolvimento Econômico a confecção e aprovação de formulário próprio para o processamento dessa lei. Artigo 9º. Do formulário próprio de pronto pagamento ou adiantamento constarão necessariamente as seguintes informações. Inciso 1º. Dispositivo legal em que se baseia. 2. Identificação da espécie da despesa. 3. Nome completo, cargo ou função do servidor responsável pelo adiantamento. 4. Mês da utilização do adiantamento. 5. Valor solicitado. Artigo 10. Não se fará novo adiantamento. Inciso 1º. A quem no anterior não haja prestado contas no prazo legal. 2. A quem dentro de 30 dias deixar de atender notificação para regularizar a prestação de contas. 3. A quem seja responsável por 2 adiantamentos. Artigo, capítulo 3º. Tramitação dos processos de adiantamentos. Artigo 11. O Poder Executivo determinará por decreto a tramitação a ser seguida para o regime de pronto pagamento e adiantamento que ora se institui. Artigo 12. Os processos de adiantamento terão sempre andamento prioritário. Capítulo 4. Normas de aplicação. Artigo 3º. O adiantamento não poderá ser aplicado em despesa diferente daquela para a qual foi autorizado. Artigo 14. A cada pagamento efetuado, o responsável exigirá o correspondente comprovante, nota fiscal, nota simples, nota fiscal simplificada, recibo, etc. Parágrafo único. A despesa deverá ser comprovada por nota fiscal ou documento fiscal equivalente. A ausência de documento com valor fiscal deverá ser justificada pelo usuário. Artigo 5º. As notas fiscais serão sempre emitidas em nome da Prefeitura Municipal de Fortaleza de Minas. Artigo 16. Os comprovantes de despesa não poderão conter rasuras, emendas, borrões ou valor ilegível, não sendo admitida em hipótese alguma, segundas vias ou outras vias, cópias, xerox, fotocópias ou qualquer outra espécie de reprodução. Artigo 17. Cada pagamento será convenientemente justificado, esclarecer-se a razão da despesa, o destino da mercadoria ou do serviço e outras informações que possam melhor explicar a necessidade da operação. Artigo 18. Em todos os comprovantes de despesa constará o atestado de recebimento do material ou da prestação do serviço. Capítulo 5º. Recolhimento do saldo não utilizado. Artigo 19. O saldo de adiantamento não utilizado será entregue à tesouraria da Prefeitura mediante guia de recolhimento ou depósito, em conta onde constará o nome do responsável e identificação do adiantamento, cujo saldo está sendo restituído. Artigo 20. A tesouraria procederá a todas as medidas necessárias para a escrituração dos valores restituídos. Capítulo 6. Prestação de contas. Artigo 21. No prazo de 3 dias, a contar do termo final do período de aplicação, o responsável prestará contas da aplicação do adiantamento recebido. Parágrafo 1º. A cada adiantamento corresponderá uma prestação de contas. Parágrafo 2º. Em período semestral de cada exercício financeiro, deverá ser enviado, remetido ao órgão de controle interno, por cada departamento competente, relatório dos adiantamentos realizados no âmbito de cada departamento, discriminando os valores adiantados, suas finalidades e possíveis saldos recolhidos na conformidade do artigo 19 da presente lei. Artigo 22. As prestações de contas dos adiantamentos recebidos pelos servidores deverão ser feitas com apresentação de ofício, relação dos documentos de despesa, conteúdo, número e data de documento, nome do fornecedor, valor da despesa e total das despesas realizadas, no prazo máximo estabelecido no artigo 21. Artigo 23. Não serão aceitos documentos rasurados, ilegíveis ou que se refiram a despesas não classificáveis na espécie de adiantamento concedido. Artigo 24. Não sendo cumprida a obrigação da prestação de contas, após o vencimento do prazo final estabelecido no artigo 21, o departamento competente remeterá no dia imediato a cópia do ofício à consideração superior, devidamente informada, para abertura de processo administrativo disciplinar nos termos da lei vigente. Artigo 25. Todo processo de prestação de contas terá parecer final do órgão de controle interno, que poderá, nos casos e condições que infringirem essa lei, determinar a abertura de processo administrativo disciplinar. Capítulo 7º. Disposições finais. Artigo 26. Todo pronto pagamento ou adiantamento autorizado deverá ser utilizado e prestado suas contas até o final do exercício em que foram solicitados. Artigo 27. Após o término do exercício em que ocorreram as despesas e já devidamente analisadas pelo Tribunal de Contas do Estado, as prestações de contas serão encaminhadas ao Arquivo Geral da Municipalidade nos mesmos procedimentos dos demais processos protocolares na Prefeitura Municipal de Fortaleza de Minas. Artigo 28. Os casos omissos serão disciplinados pelo Departamento Municipal de Administração, Fazenda e Desenvolvimento Econômico. Artigo 29. Ficam revogados os artigos 30 e 31 do Decreto número 72, de 27 de dezembro de 2023. Artigo 30. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Fortaleza de Minas, 10 de janeiro de 2025. Márcio Domingos Andrade, Prefeito Municipal.
Projeto de Lei número 2, de 21 de janeiro de 2025. Dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores efetivos e comissionados do Poder Executivo Municipal de Fortaleza de Minas e dá outras providências. O povo do município de Fortaleza de Minas, Estado de Minas Gerais, através de seus representantes na Câmara Municipal, aprovou e eu, prefeito municipal, em seu nome, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam os vencimentos dos servidores efetivos e comissionados do Poder Executivo de Fortaleza de Minas, reajustados a partir de 1º de janeiro de 2025, em 4,77%, calculados sobre os vencimentos de janeiro de 2024, em cumprimento ao disposto no artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal. Parágrafo único. O índice de 4,77% corresponde à variação dos últimos 12 meses, verificada entre os meses de janeiro de 2024 a dezembro de 2024, adotando para a recomposição da perda inflacionária o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessários. Artigo 3º. Excluem desse reajuste os ocupantes de cargos de agente de saúde e de endemias e os professores, os quais terão reajuste conforme piso salarial próprio. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2025.
Projeto de Lei nº 3, de 21 de janeiro de 2025, dispõe sobre o reajuste do piso salarial dos professores do município de Fortaleza de Minas e da outras providências. O povo do município de Fortaleza de Minas, Estado de Minas Gerais, através de seus representantes na Câmara Municipal, aprovou e eu, prefeito municipal, em seu nome, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica concedido reajuste aos valores referentes ao piso dos professores do magistério, de que trata a Lei Federal nº 11.738, de 2008, no âmbito de Fortaleza de Minas, no percentual de 6,27%, incidentes sobre o vencimento base do servidor, ficando no valor de R$ 3.042,35 a partir de 1º de janeiro de 2025. Parágrafo 1º. O percentual descrito no caput desse artigo foi definido pela Portaria Interministerial número 03 de 2024, publicado pelo Ministério da Educação e Fazenda. Parágrafo 2º. O valor definido do caput desse artigo refere-se à jornada de trabalho adotada pelo município de Fortaleza de Minas de 25 horas semanais. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2025. Fortaleza de Minas, 21 de janeiro de 2025. Márcio Domingos Andrade, Prefeito Municipal.
Projeto de Lei nº 4, de 21 de janeiro de 2025. Dispõe sobre o reajuste do piso salarial dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias do município de Fortaleza de Minas e da outras providências. O povo do município de Fortaleza de Minas, Estado de Minas Gerais, através de seus representantes na Câmara Municipal, aprovou e eu, prefeito municipal, em seu nome, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica reajustado a partir de 1º de janeiro de 2025 o vencimento inicial para as categorias de agente comunitário de saúde, ACS, e dos agentes de combate às endemias, ACE, do município de Fortaleza de Minas, para o valor de R$ 3.036. Parágrafo único. O valor descrito no caput deste artigo atende ao determinado na Emenda Constitucional número 120, de 5 de maio de 2022, e será repassado pela União para atender a política remuneratória de valorização desses profissionais. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessários. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2025. Fortaleza de Minas, 21 de janeiro de 2025. Márcio Domingos Andrade, Prefeito Municipal.
Projeto de Lei Substitutivo número 5A, de 23 de janeiro de 2025. Regulamenta a celebração de convênios do Poder Executivo Municipal com instituições de ensino superior e escolas técnicas para fins de realização de estágios remunerados por alunos residentes no município de Fortaleza de Minas e da outras providências. O povo do município de Fortaleza de Minas, Estado de Minas Gerais, através de seus representantes na Câmara Municipal, aprovou e eu, prefeito municipal, em seu nome, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica regulamentada a celebração de convênios do Poder Executivo Municipal com instituições de ensino superior e escolas técnicas, devidamente credenciados junto ao Ministério da Educação, MEC e SISTEC, com a finalidade de conceder oportunidades de estágio remunerado a estudantes residentes no município de Fortaleza de Minas, nos termos desta lei. Artigo 2º. O referido convênio tem por objeto a regulamentação das condições básicas para a realização de treinamentos práticos e funcional de alunos residentes do município de Fortaleza de Minas, junto a unidades do Executivo Municipal e suas extensões, bem como ao pagamento de bolsa remunerada, proporcionando experiência e aprendizado na linha de formação dos estagiários. Artigo 3º. Considera-se estágio curricular, para efeitos dessa lei, a atividade de aprendizagem social, profissional e cultural proporcionadas aos estudantes pela participação em situações da vida e trabalho, podendo realizar-se nas repartições públicas do município ou em suas extensões. Artigo 4º. O estágio poderá ser obrigatório ou não obrigatório, conforme determinação das diretrizes curriculares da etapa, modalidade e área de ensino e do projeto pedagógico do curso em que o aluno se encontre matriculado. Parágrafo 1º. Estágio obrigatório é aquele definido como tal no projeto do curso, cuja carga horária é requisito para aprovação e obtenção de diploma. Parágrafo 2º. Estágio não obrigatório é aquele desenvolvido como atividade opcional, acrescida à carga horária regular e obrigatória. Artigo 5º. A realização do estágio obrigatório ou não obrigatório nos órgãos e entidades observará, dentre outros, os requisitos. Inciso 1º. Matrícula e frequência regular do estudante no curso de educação superior e de educação profissional de ensino médio, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos, e atestados pela instituição de ensino. 2º. Celebração do termo de compromisso entre o estudante, a parte concedente do estágio e a instituição de ensino, e compatibilidade entre as atividades envolvidas no estágio e aquelas previstas no termo de compromisso. Artigo 6º. O estudante em estágio de nível superior perceberá uma bolsa no valor de 50% do salário mínimo. O nível médio perceberá uma bolsa no valor de 40% do salário mínimo, equivalente à carga horária de 30 horas semanais. Parágrafo 1º. O valor da bolsa previsto no caput desse artigo será reduzido em 40% aos estudantes de nível superior e 30% aos estudantes de nível médio, na hipótese de jornada de 20 horas semanais. Parágrafo 2º. Será considerada, para efeito de cálculo do pagamento da bolsa, a frequência mensal do estagiário, reduzindo-se os dias de falta não justificadas. Artigo 7º. É assegurado ao estagiário seguro contra acidentes pessoais. Artigo 8º. O valor das bolsas concedidas aos estagiários será reajustado anualmente de acordo com o índice de reajuste do salário mínimo. Artigo 9º. A administração municipal diligenciará para adequar o horário do estudante para a realização do estágio obrigatório, sem prejuízo de seus vencimentos. Artigo 10. Será exigido do estudante a apresentação de exame médico que comprove a aptidão para a realização do estágio. Artigo 11. Ocorrerá o desligamento do estudante do estágio curricular. 1. Automaticamente ao término do estágio. 2. A qualquer tempo no interesse e conveniência da administração. 3. A pedido do estagiário. 4. Em decorrência de descumprimento de qualquer compromisso assumido na oportunidade da assinatura do termo compromisso. 5. Pelo não comparecimento, sem motivo justificado, por mais de 5 dias consecutivos ou não, no período de 1 mês. 6. Por conduta incompatível com a exigida pela administração. 7. Pela interrupção no curso da instituição de ensino a que pertence o estagiário. Artigo 12. A duração do estágio não poderá exceder 4 semestres, exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência, que poderá estagiar no mesmo órgão ou entidade até o término do curso da instituição de ensino a que pertence o estagiário. Artigo 13. O estágio, em qualquer de suas modalidades, não caracteriza vínculo empregatício de qualquer natureza. Artigo 14. As questões omissas serão dirimidas pelo Departamento Municipal de Administração, Fazenda e Desenvolvimento Econômico e Procuradoria Jurídica, em consonância com a Lei Federal 11.788, de 2008. Artigo 15. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta das dotações orçamentárias previstas em cada ano, na respectiva lei do orçamento, suplementada se necessário. Artigo 16. Revogam-se as disposições a encontrar, em especial a Lei 631, de 28 de julho de 2000. Artigo 14. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação oficial, Fortaleza de Minas, 22 de janeiro de 2025, Márcio Domingos Andrade, Prefeito Municipal.
Projeto de Lei número 6, de 23 de janeiro de 2025, dispõe sobre a revisão geral anual dos subsídios do prefeito e vice-prefeito do município de Fortaleza de Minas e da outras providências. A mesa diretora da Câmara Municipal de Fortaleza de Minas, no uso de suas atribuições legais previstas no artigo 33, inciso 1º do Regimento Interno, resolve propor a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam os subsídios do prefeito e vice-prefeito do município de Fortaleza de Minas, ajustados a partir de 1º de janeiro de 2025, em 4,77%, para o cumprimento das determinações constantes no artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, calculados sobre os vencimentos básicos do mês de janeiro de 2024. Artigo 2º. O índice de 4,77% corresponde à variação verificada nos últimos 12 meses anteriores ao do reajuste, ou seja, no período de janeiro de 2024 a dezembro de 2024, adotado para a recomposição da perda inflacionária apurada no Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2025. Câmara Municipal de Fortaleza de Minas, 23 de janeiro de 2025, Darcio Silva Neto, presidente da Câmara. Projeto de Lei nº 7, de 23 de janeiro de 2025. Dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores efetivos e comissionados do Poder Legislativo Municipal de Fortaleza de Minas e da outras providências. O povo do município de Fortaleza de Minas, Estado de Minas Gerais, através de seus representantes na Câmara Municipal, aprovou e eu, prefeito municipal, em seu nome, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam os vencimentos dos servidores efetivos e comissionados do Poder Legislativo de Fortaleza de Minas, reajustados a partir de 1º de janeiro de 2025, em 4,77%, calculados sobre os vencimentos de janeiro de 2024, em cumprimento ao disposto no artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal. Parágrafo único. O índice de 4,77% corresponde à variação dos últimos 12 meses, verificada entre os meses de janeiro de 2024 a dezembro de 2024, adotando para a recomposição da perda inflacionária o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, e o restante relativo ao aumento real. Artigo 2º. O vencimento mínimo atribuído aos servidores públicos municipais por força do inciso 4 do artigo 7º da Constituição da República Federativa do Brasil não poderá ser inferior ao valor do salário mínimo vigente no país. Parágrafo único. O piso salarial do servidor público da Câmara Municipal de Fortaleza de Minas passa a ser de R$ 1.518,00 a partir de 1º de janeiro do corrente ano, já aplicado o índice de revisão geral previsto no caput do artigo 1º desta lei. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias suplementadas, se necessário. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2025. Câmara Municipal de Fortaleza de Minas, 23 de janeiro de 2025. Darcio Silva Neto, presidente da Câmara.
O doutor Laio, acho que os colegas vereadores também não são de acordo. Quanto ao projeto de lei número 6, se dispõe sobre a revisão geral anual do subsídio de prefeito e vice-prefeito, eu queria que seja feita a retirada desse projeto, que ele tem que ser menor analisado aí. E eu gostaria que todos estivessem presentes também, para a gente estar votando, colocando em votação não esse projeto. Certo, doutor Lai? Os demais estão de acordo?
De acordo. Estou de acordo que...
Depois eu, aí eu vou passar o tempo, pode fazer. E, então, se assim todos os demais de acordo, a gente retira ele, então, por favor. Só tem que usar óculos, mas não dou para usar óculos, né? Obrigado, Danado. Obrigado, doutor Lai, pela leitura dos projetos de lei. Vamos dar sequência aqui, então. Deixa eu me achar aqui. Passando agora então, para o grande expediente, eu vou conceder 10 minutos a cada vereador para falar, né, fazer algum comentário ou não sobre os projetos que foram apresentados aí para nós. O senhor prefeito também pediu para falar depois da fala de vocês. Né, eu acho que ele vai falar sobre o aumento aí, que tem uma previsão talvez mais para frente, né, prefeito? Dar um reajuste melhor, mas cabe ao senhor depois no seu comentário falar sobre isso ou não. Então tá aí. Geralmente, pessoal, a gente faz assim, segue a ordem e ela vai ser alterada. Posso começar daqui, hoje eu vou começar com o Renan. Renan está à disposição, 10 minutos, pode falar sobre os projetos, fique à vontade.
Individualmente, sobre cada um?
À vontade, se não quiser comentar também, não precisa... Entendeu? Fique à vontade, se você tem 10 minutos, fazer qualquer comentário sobre os projetos.
Quanto ao projeto 01, diz respeito ao Instituto e o Regime...
Põe mais perto o microfone na boca, por favor.
Isso. Baixa e entra baixo. Tá. Bem, quanto ao projeto 01, que diz respeito ao regime de pronto pagamento ou adiantamento, que trata a lei 14.133... Eu acredito ser de relevância, principalmente agora, na troca de mandato, para não existir, assim, para existir contínuo serviço, demanda de serviço, não ter essa interrupção. Então, acredito eu que, seguindo os parâmetros da lei 14.133, bem como da 4.320, não vejo por que não aprovar. Porque sempre tem alguma coisa ou outra emergencialmente que... acaba tendo que ser adquirido. E a gente não pode deixar o serviço ter prejuízo em relação a isso, não. Eu acho, acredito que tem que ser aprovado. Quanto ao projeto número 2, diz respeito sobre os vencimentos do funcionário. Acredito eu que eu devo abster dessa votação, por ter interesse na matéria, né?
O senhor fazer parte do quadro funcionário.
O 3 dispõe sobre o reajuste do piso salarial dos professores. Eu acredito também que tem que ser aprovado, porque obedece critérios da Lei Federal número 11.738 e tem dotação orçamentária própria, suplementada só se necessário. Então, assim, bem como o da agente de saúde, que é o número 04, o 03 e o 04 também não vejo impedimento algum para ser aprovado.
Certinho?
Certo.
Por enquanto, bem colocado também, aquelas pessoas que estão nos ouvindo aí, né, se eu tiver errado, me corrija, por favor, doutor Lai, o piso salarial tem um reajuste maior nos professores, porque eles seguem o piso salarial federal, isso? Eu, onde a correção dele é maior que a dos demais servidores públicos, entendeu? Também, e também os agentes de saúde, a correção é de feito diferente.
Eu não comentei aqui também, lá ia passando batido aqui, a questão do regulamento da celebração entre convênios.
Sim,
entre
pode
instituições.
Falar.
Também não vejo por que não, porque são instituições credenciadas, né? E é ótimo, não só para quem recebe o serviço, quem faz, quem presta o serviço, para o aluno que está recebendo, não só didaticamente, mas financeiramente também. E esse menino, quando começa a trabalhar ali, no começo eles começam um pouquinho apreensivo, mas tem bastante força de vontade, os estagiários logo estão exercendo funções assim, tão bem quanto os profissionais afins de cada área. Então, também não vejo por que não segurar essa matéria. Eu acredito que a gente tem que aprovar. Eu acho que é só isso quanto aos projetos. Os demais também acredito que tem que ser estudado com mais calma, dos salários, tanto do executivo, apesar que vai seguir o índice também, não faz parte da minha matéria, mas, assim, mais para frente, estudar essa questão, tanto quanto do legislativo também. Tem suas particularidades, cada um. E deixo para o Macir agora.
Boa vontade, Macir.
Boa noite a todos presentes, né, o prefeito aí presente, funcionário dessa casa, os novos vereadores, né, que estão junto com a gente aqui. E até o Renan conseguiu um explanado bom nos projetos, né? Igual você falou do estagiário, eu acho uma coisa muito justa, que eu trabalho lá no hospital, tinha duas meninas que trabalhou lá, que entrou como estagiária, e eu achei elas muito profissionais. E não tinha salário. Eu acho que se tivesse como ganhar um salário mínimo, eu acho que seria muito justo. Mas se não tiver, já ter uma gratificação dessa já ajuda muito, né? E sobre os projetos dos funcionários, dos coisas, eu sou a favor, o Renan já falou, eu estou de acordo com os projetos, que se não tiver um jeito, não tem jeito do prefeito trabalhar, né? Sou a favor.
Certinho? Por favor, senhor Antônio, fique à vontade.
Obrigado, presidente. Bom, esse projeto de lei número 3 aqui também, eu acho mais do que justo, né? Que dispõe aqui sobre o reajuste do piso salarial dos professores, que eles estão pleiteando já faz tempo, então não vou comentar muito, já comentaram. E quanto também o que dispõe o reajuste do piso salarial dos agentes comunitários. Mesmo porque tem a emenda constitucional e será repassado pela União para atender a política remuneratória. Agora, quanto ao projeto de lei substitutivo 05A, tenho ressalvas. Posso falar durante o voto. Melhor, né?
Melhor.
Porque tem ressalva, então não posso interferir no voto dos outros vereadores. Sim. Muito obrigado, presidente.
Obrigado. Já com vontade, por favor.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Boa noite aos vereadores, servidores da casa, prefeito aqui presente. Eu acho que o Renan já deu um respaldo muito grande aí, né, a respeito do servidor público, que foi o que ele obsteve, não quis estar falando por ser servidor público, mas mais do que justo, né, esse reajuste. E nos demais também, eu acho também muito justo.
Vereador Manuel, fica à vontade.
Meu boa noite a todos os vereadores.
Boa noite.
A todos que seguem nós pelas redes sociais e pela Rádio Cusura. E boa noite ao prefeito também, que está aqui presente com nós hoje. Sobre esses projetos aí do reajuste também, eu sou a favor, porque tem que dar o reajuste que a pessoa fica mais animada, né, e trabalha até melhor, né, com o reajuste. Então a gente tem, é muito bom, né, dar o reajuste para todo, para ajudar, né, que os trabalhadores assim, trabalham, lutam, né, é muito difícil, a gente sabe que trabalhar não é fácil, né. Então tem que ter sempre dar um reajuste para eles mesmo, para estar ajudando, né. E também quero dar meus sentimentos a todos, família lá do rapaz que morreu lá, o Gilson, do Gilson, porque eu sei que é muito difícil, né, perdi meu filho, que dia, aí, então é muito difícil para a filha dele estava chorando muito lá, então é muito complicado. Então que Deus dá conforto à família dele, os amigos, né, porque ele era uma pessoa muito boa, pessoa que, lutador, trabalhador, pessoa muito, muito humilde, então Deus vai dar um bom lugar para ele lá, de confortar toda a família, né, porque é muito difícil, né. E, então eu agradeço a todos e devolvo minha palavra, meu muito obrigado a todos.
Obrigado, vereador, obrigado. Fazer um breve comentário também, né, eu não voto, como vocês sabem, só no caso de empate, que eu voto, faço votação. Quanto ao reajuste dos funcionários, eu acho que mais do que justo, né, quanto pudesse dar mais, seria melhor, mas nós já conversamos com o senhor prefeito, tem que ver o orçamento, como que está, para não infringir os 54%, mas ele vai falar aqui, né, não vou atropelar a palavra dele, se comprometeu no futuro aí a rever isso aí. Né. Como eu falei, os vereadores, os professores e os agentes de saúde são outras, de outra forma, que é ajustado, né, acompanha outro piso. Né. Retirei o projeto número 6 sobre o reajuste do prefeito e vice-prefeito, porque a gente tem que analisar se é melhor. Está tendo, no meu entender, um pequeno desentendimento do meu ponto de vista. Eu quero me aprofundar melhor com o doutor Lai e os colegas vereadores. Então, por isso que eu pedi a retirada do projeto, senhor prefeito, viu? O senhor está aí, às vezes vai me olhando cara firme, foi por isso. Viu? A gente quer analisar melhor isso aqui. E, senhor prefeito, quer a palavra? 10 minutinhos, concedo ao senhor.
Boa noite a todos, né?
Boa noite.
Boa noite a todos os ouvintes aí. No nome do presidente aqui, cumprimento todos os vereadores, aos ouvintes da rádio que estão aí conosco, né? Gente, eu queria falar para vocês dos projetos de lei que estão aqui na Câmara, né? Sim, eu acho que são matérias importantes, mas, assim, o primeiro projeto que é o de pequenas compras aí, que é autorizar a lei, é uma facilitação em caso de emergência, precisar comprar alguma coisa, fica mais fácil do que se fazer uma licitação. Então, é só para facilitar algumas necessidades durante o funcionamento da cidade, na saúde, na educação, certo? Em outras áreas. Outra coisa aqui é o número 2, que é o dos servidores, o aumento dos servidores. O aumento dos servidores, gente, o sonho nosso é chegar aqui e poder dar um ganho real. Nós estamos dando aí o NPC. O sonho nosso é chegar aqui e poder dar 8, 10%. Nós sabemos que os salários dos servidores estão defasados, entendeu? Mas, infelizmente, nós estamos chegando agora, tipo assim, nós não estamos vendo assim, na receita um aumento. Na verdade, nós vimos aí nas duas primeiras parcelas do FPM, a gente viu, na verdade, uma perda do ano passado para isso. E o índice da folha, ele está quase 49%. Ele vai ficar em torno de 40%, 49,5%. Se a gente tiver um acréscimo durante o ano de 5% da receita, que geralmente é o estimável. Caso isso não aconteça, ou seja, a receita se mantenha ou caia, ele pode chegar, atingir o limite prudencial, que é 51,3.
54.
51,3 é o prudencial. E aí o que você tem que mexer é o 54. Prudencial, o Tribunal de Contas já te avisa. Falou, você já tem que tomar atitude, que você está chegando no limite. E aí, assim, para tomar uma ação prudente com os funcionários e não dar aumento com a cidade, eu vou dar os 4,77, que nós mandamos projeto de lei, né? E futuramente, mais para frente, se a gente puder, as coisas melhorar, a receita voltar, a gente normalizar as situações, com certeza a gente pode mandar um projeto aí dando realmente um ganho real aos servidores. Os servidores merecem. Eu queria aqui, assim, agradecer todos os servidores, porque estão nos apoiando, estão nos ajudando. Nós estamos aí, pegando a prefeitura, às vezes, com uma situação um pouco difícil, questão de maquinário, da cidade, a limpeza, devido também ao período chuvoso, a gente sabe da dificuldade. Mas, graças a Deus, está dando tudo certo, a gente está correndo atrás, arrumando as máquinas, os servidores estão empenhados, e eu tenho certeza que, se Deus quiser, vai dar tudo certo. E aí, quando a gente fala dos outros dois projetos do piso salarial, o piso salarial dos agentes é um recurso que vem do governo, né? E é uma, como se diz, isso é tabelado, vem do governo, a gente está fazendo o que é obrigatório. A questão dos professores, na verdade, houve um aumento de 6,27. Mas se a gente jogasse esse aumento de 6,27 no valor que estava sendo pago para os professores, ia dar abaixo do que está aí. Aí eu não usei o cálculo que estava sendo pago pela prefeitura. Eu não sei por quê, mas esse cálculo estava um pouco abaixo. Então, hoje nós estamos trazendo para a realidade. Porque hoje, esse cálculo é feito proporcionalmente à carga horária do servidor. Porque o piso salarial ele é para 40 horas do governo, e a gente traz ele para as 25 horas hoje, que é os concursados nossos, que são os professores. É, como diz, nós temos que valorizar a educação, e por isso que a gente está aí o mais rápido possível atendendo esse piso, porque eu acredito que a educação boa é o investimento na educação, é a saída para a cidade melhor a cada dia. O projeto de lei número 5A, que ficou marcado, não é isso? Ele, na verdade, é o seguinte, gente. Fortaleza já tem a utilização do outro mandato, da questão de estagiários. Porém, não estava regulamentado. E outra coisa, não se encontrava, assim, nós não encontramos nos arquivos da prefeitura, porque tinha um pagamento de R$500 para o estagiário. Só que nós não encontramos nenhuma regulamentação que falasse o porquê que era 500, ou que fosse 600, ou que fosse 1.000. A gente não tem alguma coisa que falasse, ó, está pagando 500 porque é de uma lei, ou é disso. Não tem. Então, a gente nem sabe como se tirou esse valor. A gente não achou. Tá? Então, assim, a gente não achou. Aí, por isso, nós resolvemos regulamentar, e para dar valor tem que ser lei. Né, para dar valor tem que ser lei, eu não posso fazer isso por decreto. Então, para dar valor tem que ser lei. Por isso que a gente tentou regulamentar, trouxe para a Câmara para regulamentar a questão de convênios, né, e a questão dos valores. A gente colocou aí o que, que é, pode ter até 30 horas ou 20 horas, conforme a possibilidade, a necessidade do setor e conforme a possibilidade do estagiário. Lembrando que a lei fala que a gente não pode atrapalhar o curso da pessoa. A carga horária não pode atrapalhar o curso da pessoa.
Deixa eu aproveitar e perguntar aqui. Todas as instituições são credenciadas no Ministério da Educação, está escrito aqui. Hoje não sei se todas as entidades são credenciadas no MEC, acredito eu, que está falando aqui no projeto. Eu não sei se existe hoje uma lista de entidades que são passíveis ao programa, ou se amanhã, porventura, surgir uma outra escola e quiser fazer essa parceria, esse convênio está em aberto para elas também, ou já existe alguém já definido?
Não, senhor, o que a gente colocou na lei é o seguinte, Ana, que, por exemplo, todas as instituições que estiverem cadastradas no MEC, né, ou seja, nos órgãos que são competentes, poderemos conveniar com eles. Certo? Então, o que acontece? Aí, sendo estagiários de Fortaleza, de Minas, a gente pode conveniar. Tem um estagiário lá, tem interesse. A prefeitura tem interesse em fazer um estagiário. Ela estuda numa faculdade. A gente pode fazer um convênio e fazer isso. Então, o que acontece? A gente pode, isso aí pode ser um leque para várias faculdades, vários cursos técnicos, não tem problema. Dentro da necessidade, possibilidade de pagamento, né? E da disponibilidade de pessoal da Fortaleza. Certo? Então, assim, essa é a intenção desse projeto, certo? E, assim, eu queria aqui deixar vocês assim à vontade, qualquer pergunta, mas lembrando uma coisa, assim, gente, que eu queria comentar aqui na reunião e peço que vocês nos ajudem a divulgar. Até conversei com o Ronaldo hoje, a questão das estradas. Eu vou até fazer um vídeo, sugestão do Ronaldo depois, para a gente fazer. Assim, a gente está tendo um pouco de dificuldade, porque várias estradas do município hoje estão precisando de manutenção. E como a gente conseguiu arrumar só uma máquina por enquanto... Como a gente conseguiu arrumar só uma máquina por enquanto, nós estamos fazendo o quê? Estamos fazendo, a gente fala abituração, né? A gente está fazendo um cata, aonde está pior, está assim, mas não está, tem lugar que está ficando buraco, mas assim, pequeno e tal, mas está fazendo só onde está pior, para a gente conseguir atender todo mundo mais rápido. Porque se a gente for fazer de maneira correta do que precisa fazer, nós não vamos dar conta de atender todo mundo. Tem outro problema, período chuvoso, se você passar a marca em alguns lugares, vai dar atoleiro. Em vez de ajudar, nós vamos prejudicar.
Exatamente.
Então, fala assim, eu peço que a população, que a zona rural, o pessoal se entenda, que a gente está fazendo essa parte de pegar os pontos piores, para a gente conseguir atender todo mundo o mais rápido possível. Logo começam as aulas, o veículo da educação vai estar andando lá, ou seja, vai estar transitando isso aí. Se as estradas estiverem muito ruins, aí nós não aguenta com manutenção, porque a gente já está gastando muito com manutenção, né? Estamos comprando pneu de van, né? Só de pneu essa semana, chegou uma compra lá, nós comprando lá pneu para van e para patrol, quase R$40 mil. Entendeu? Então, assim, a gente tem a despesa de manutenção e tudo, então, assim, a gente está fazendo o que precisa, né? Mexendo onde precisa, economizando onde dá. Sem que a população seja afetada de maneira a prejudicar as coisas que o município faz para a população. E, se Deus quiser, nós vamos conseguir, está dando certo, né? Agradecer igual o pessoal da prefeitura. Nós tivemos algumas economias lá na questão de licitação, de, às vezes, pegar a própria licitação, cotar o preço real de hoje e falar para o cliente, falou, vocês ganharam a licitação, mas o preço de vocês está acima.
Senhor prefeito, entendeu? Eu ia até fazer esse comentário. As licitações, eles vêm, assim, eu não vou citar nome de empresa, mas eles vêm meio combinado, o preço fica lá em cima, depois você vai lá comprar, às vezes compra mais barato, não é verdade?
E aí, igual o senhor falou, Marcinho, então o que acontece? Às vezes o preço está maior, a gente está fazendo a cotação regional e está apresentando para a pessoa, falou, o preço do senhor está mais alto, se o senhor baixar o preço...
Eu vou te comprar.
Eu vou comprar. Se o senhor não baixar, eu vou fazer uma dispensa de licitação, vou mostrar por que eu estou comprando mais barato, justificando que é mais barato, entendeu? E, ó, assim, vou falar só duas compras aqui. Uma, nós economizamos mais ou menos 30%. A outra, nós economizamos 25%. Se você colocar 30%, se a gente gastar lá na frente 1 milhão, por exemplo, estou dando um exemplo de manutenção com peça, se a gente economizar 25% no geral, nós vamos ganhar 250 mil. Então, é muito dinheiro. Então, a gente está, assim, o pessoal de compras lá, sabe, as meninas da licitação estão, assim, estão treinando, estão aprendendo, mas, assim, elas estão empenhadas, sabe? E a gente está correndo atrás para fazer esse recurso, porque tudo que a gente economizar, com certeza, isso vai ser retribuído em benefício para a população.
Se pegar um telefone e ligar cotando os preços, às vezes sai mais em conta, não sai?
É isso que nós estamos fazendo.
Quer explicar quanto é um pneu aí?
É isso.
Às vezes está comprando ele por 600 contas e no outro lugar tem por 450, não é assim?
É isso aí. Então, assim, agradecer a todos os funcionários aí pelo apoio, pela receptividade, entendeu? Foi muito bem recebido pelos funcionários e, graças a Deus, está dando certo. Assim, deixar a Câmara aqui à disposição, a Prefeitura à disposição dos vereadores, qualquer reivindicação, até tem uma reivindicação do Ronaldo a respeito de lâmpadas, né? Ter que sair daqui, eu vou dar mais uma volta na cidade para a gente olhar se tem mais alguma. Além daquelas duas lâmpadas, Ronaldo, tem dois lugares que está faltando iluminação.
Em cima?
Está faltando iluminação, que eu já vou aproveitar e vou fazer. Semana que vem o pessoal vai vir, nós já ligamos para eles hoje.
Ótimo.
Né, aquele estado.
Muito obrigado.
E aí, assim, nós vamos colocar a iluminação que está faltando lá perto aqui da igrejinha, aqui no bar ali do Dilon, aqui, onde, do João Sr. João Macedo, não é isso aqui?
Bairro Sr. Macedo.
Isso aqui.
Igrejinha Sr. Macedo.
E aqui, aquele pedaço ali perto da igrejinha ali que fica escuro, né? Porque um poste muito aqui e outro muito lá na frente. Nós vamos pôr um refletor ali no meio para clarear. E vamos colocar um perto da casa do Sotom Leite, lá em cima também.
Eu falar dele.
Entendeu?
Perto do Mané Alves,
aquele perto ali, por frente, o Mané Alves, naquele canto.
Mané, que também é um lugar escuro.
Né?
pediu mesmo para fazer, porque a rua fica escura.
Não, mas agora nós vamos arrumar. Não, não vai arrumar. E eu falo assim, e eu peço para vocês, gente, o que vocês verem na cidade que estão melhorando, a gente às vezes não vai fazer de imediato, né? Mas assim, a gente não vai fazer de imediato, mas se Deus quiser a gente fazer. O Adriano me ligou, né? Igual eu também respondi no Facebook a questão da roçada, da beira de passo. O Adriano me ligou, né? Falou, Marcinho, faz o ofício para lá, eu até fiz o ofício. Graças a Deus, passou uns 2 ou 3 dias, o pessoal veio, já está fazendo a roçada, né? Está resolvendo. Assim. O Renan me passou demandas, todo mundo aqui tem algumas demandas que me passou, a gente está estudando. E eu quero assim, se vocês tiverem, nós estamos abertos para fazer as coisas para o povo, gente.
Duas coisas. Precisa pedir para eles cortar as árvores. Isso aí já pedi nos mandatos, as árvores, o caminhão anda na contramão. Se brincar, vem em cima da gente ali. Ó.
Mas, vou mandar um para Belo Horizonte.
Mas, só negativo. Até, é o seguinte, eu até peguei o nome do pessoal de lá. Eu quero até marcar uma reunião com eles. O dia que eu marcar, se os vereadores quiserem fazer parte, além das árvores, Marcinho, tem pontos aí que está com erosão, buraco, risco de o asfalto ceder.
Outra coisa.
Entendeu? Tem algumas coisas que precisam melhorar.
Os esgotos estão tudo cheio de. Não limpa, a chuva corre dentro do asfalto, esroça e não limpa as redes de esgoto, o asfalto está correndo dentro, a água correndo dentro do asfalto. E outra coisa que eu queria te pedir. Vê se esse amigo olha mais para a zona rural, da parte de energia da zona rural nossa ali. Acaba direto, como eu te falei aquele dia, e lá no Edinho tem energia, tem um lugar desligar lá, eu não sei se eles não estão ligando, o que está acontecendo. Aí o deputado Tom Carlos fez um favor de plantar uns eucalipto lá para deixar o povo das areias no escuro, né? Que ele plantou eucalipto lá na rede, beirando a rede aí. E eu até falo uma coisa, os funcionários, seja de empreiteiro, da CEMIG que vem, eles não têm culpa. Que como que eles vão achar uma rede dentro de um eucalipto, um fio rebentado, eles ficam lá a noite inteira, ficam 4, 5 horas perejando. Mas eles não dão conta, que não acham. Agora que a rede que vem do morro, que vem no Edinho ali, se eles ligarem, dá energia.
Então, vereador, aí eu te falo. O Alexandre Semir, no último mandato da presidência aqui em 2023, falou que está vindo uma rede de paraíso aqui para ajudar. E ela está vindo de a pé, porque deve ter chegado. Então, e o Alexandre passa aqui que nem mosquito, vai embora. Você liga para ele, manda e-mail para ele, não responde nada. A verdade é essa. Doutor Lai, diminuiu o cuidado, para puxar o dele lá.
Nós tivemos.
O Antônio Carlos Aran, você falou também, prometeu muita coisa para ele, não fez nada. Votei nele, já pedi até desculpa a quem votou nele por mim. Verdade, eu falo aqui. Agora, a CEMIG vai lá nas minhas terras lá, vai lá numa árvore lá de candeia, vai lá e corta de qualquer jeito os funcionários. O doutor falou assim, vai lá e. Eu nem aproveito para a estaca. Uma madeira boa ali, eles têm outras a reportar. Por que não vai lá e mete o motosserra no caio do homem? Sabe o que ele é deputado?
Sabe o que que... Nossa linha, nossa seguinte, que vocês estão falando lá da linha do Antônio Garcia que você está falando, a nossa linha que vem de Itaú também passa dentro do mar de eucalipto do Morro do Nico.
Do Morro do Nico. Então, mas aí, é a mesma coisa.
E aí o que acontece? Você sabe o que é o problema maior que eu sou falado? Que é o seguinte, que a faixa de domínio da rede é 7 metros de cada lado. Só que quantos metros tem um eucalipto?
Lá, né? Tem 40.
Tem 20, 30 metros. Então o que acontece? Aí quando o vento dá, ele dá na rede, que ele quebra, ou que ele dá na rede. Então o que acontece? É um problema, mas assim, na reunião que nós tivemos lá na MEC também, nós conversamos, eu cobrei ele a respeito disso aí. Tem realmente essas ligações.
Ele estava lá?
Hã? O Alexandre estava.
Aí
nós. Não, nós o presidente, né? A minha diretora, que é eu, que é o Marcelo Moraes, eu e o. Nós chamamos ele justamente por esses problemas que tem na região, para tentar solucionar, né?
E aí, o senhor tem problema ali com a sua rede elétrica?
E aí.
Vem de passa, é uma vergonha.
E aí o que acontece? Ele. Como se diz, tem projeto já agora para o final de 2025, 2026, montar uma rede auxiliar aqui para Fortaleza, ou por Jacuí, ou por Passo, porque ele vem até aqui no Zé do Nico, no trifásico. Aí teria que fazer a chegada aqui só, entendeu? É mais perto.
Então, doutor, agora que eu te falo, tem um projeto para vir. Aí lá em 2023, ele me manda um áudio, eu perdi, falando que já está vindo, já está em fase. Logo de fora, para que fazer isso?
Mas não chega.
Não, então tá um projeto ainda? Isso que eu falo. Então, é brincar com
É. É. Mas, gente, era isso aí, estou à disposição, certo? Prefeitura está à disposição da população, qualquer coisa que tiver aí que a gente puder ajudar, a gente está à disposição.
Só as lâmpadas, as duas lâmpadas, lá na Cardoso de Brito, lá em cima, perto da creche. Na Guilhermina, com a Cardoso de Brito. É Cardoso de Brito?
Lá perto da escola, lá perto da quadra.
É porque eu até estava aguardando voltar para fazer o requerimento, então já está resolvendo, então, melhor.
É, não, e se algum, por favor, aí eles vão vir semana que vem. Eu vou dar uma olhada na cidade, mas...
É lá. É essa, Manoel. É essa.
É lá perto do celular.
Eu falo assim, caso algum vereador ou algum morador que está nos ouvindo aí, que é o seguinte, que veja ou que tem algum problema aí na lâmpada perto da sua casa, avisar para a gente na prefeitura, para qualquer vereador aí, para a gente ficar sabendo, que aí o caminhão estando aqui, a gente já faz essa manutenção.
A princípio que seria só pelos assuntos pautados aqui, para a gente deixar requerimento e tal, mas
não, hoje é só, ele falou, ele
já que o senhor deu comentou. A liberdade aí da iluminação, aí tem uma aqui na Avenida Pedro de Souza, aqui, de frente com o Nelly, tem lá na esquina da Liberdade, virando no hospital que está acesa, tem as duas da Guilhermina, e tem esse pontinho da Vera que está precisando aqui, aí, que está pedindo esse ponto, e o Zé Raimundo, mas o Aguinaldo, também está precisando lá no loteamento, está aguardando para dar continuidade lá do serviço dele.
Perto
do
Zé Raimundo,
na rua João Francisco, quadra número 5. Já aproveitando a deixa da iluminação aí, eu trabalhei muito tempo nessa área aí. Eu fazia vistoria um dia antes, a empresa vinha de 15 em 15 dias.
Então tá bom, que eu saio daqui, você vai dar uma volta comigo para achar.
Mas o mais importante é ter um canal para a população saber quem reivindicar. É lógico que a gente está à disposição aqui. Vocês colocam
o telefone lá, o povo, né? Não, o povo tem que falar com seus vereadores, ajudar.
Pessoal, vamos dar sequência aqui, vamos falar mesmo, prefeito, tem um horário aqui. A nossa reunião só pode ter às 9 horas. Viu? Obrigado aí. Senhor, desculpa, senhor prefeito, que a gente tem. Então vai, o assunto vai desviando e vocês querem mostrar serviço, mas isso aí é bom. A população só tem a ganhar com isso. Entendeu? Dando sequência aqui, a gente vai passar agora para a ordem do dia, que é aquilo que nós comentamos, que é a votação de urgência especial dos projetos de lei número 1, 2, 3, 4, 5, A, 6 e 7. A gente vai um, vota tudo. Ah, desculpa.
O sétimo foi retirado?
O sexto?
Sexto.
Ah, nós vamos votar um por um, né? Renan, você está de acordo com a urgência especial dos projetos de lei número 1?
Sim, estou de acordo.
Márcio, de acordo?
De acordo.
Sérgio Ronaldo, de acordo?
De acordo.
Adriano, de acordo?
De acordo.
Manuel, de acordo?
De acordo.
Todos estão de acordo com a urgência especial do projeto número 1. Projeto número 2, vereador Renan, de acordo?
De acordo.
Márcio, de acordo?
De acordo.
Sérgio Ronaldo?
De acordo.
Adriano, de acordo.
Manuel, de acordo.
Pessoal, às vezes eu demoro um pouquinho, a gente decorou a sequência, né? Aí eu chegava ali, era o Amaral, então você desculpa, às vezes, dá uma travadinha, o Márcio ficava para lá.
Sempre era assim mesmo.
Mudou, o Manuel também mudou. Projeto número 3, contra a votação de urgência especial, Renan, de acordo?
De acordo.
Márcio, de acordo? Sérgio Ronaldo, de acordo? Adriano?
De acordo.
Manuel?
De acordo.
Todos estão de acordo. Urgência especial do projeto número 4, Renan?
Estou de acordo.
Márcio?
De
acordo. Sérgio Ronaldo?
De acordo.
Adriano?
De acordo.
Manuel?
De acordo.
Projeto de lei número 5A. Ronan?
De acordo.
Márcio?
De acordo.
Sérgio Ronaldo?
Não, eu sou contra. Pode já falar o porquê do voto? Ou depois? Mas eu gostaria de falar. Para solucionar já o problema, né? Então, ó, o doutor Lai.
Fique à vontade.
É o seguinte. Eu fiz até algumas anotações aqui, que é o seguinte. Os convênios da Prefeitura Municipal não precisam ser aprovados pela Câmara Municipal. A celebração de convênios é uma atribuição do Poder Executivo, que é o responsável pela gestão de negócios públicos municipais. A Câmara Municipal tem a função de fiscalizar a execução dos convênios, que era conforme o Renan estava falando, para garantir que sejam cumpridos de acordo com a lei. Um convênio é um acordo entre a prefeitura e outras entidades, como outras prefeituras, organizações públicas ou particulares para fins com objetivos comuns. A exigência de aprovação prévia de convênios a serem assinados pelo prefeito, pelas câmaras municipais, é inconstitucional. Mas por que que... Aqui eu não vou ler tudo aqui, que é muita coisa, né, doutor? O senhor sabe como é que é, né? Um acórdão, se nós fôssemos ler aqui, nós vamos perder tempo. Então, mas eu peguei só uma página aqui, o relator é o ministro Celso de Mello, né, que tem essa dia aqui, que é 4.724 do Amapá. Aí só um trecho aqui, porque, como eu disse, não vou ler tudo aqui, da inconstitucionalidade da lei autorizativa que afronta o artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, alínea A da Constituição Federal. Porque lei autorizativa, ela é inconstitucional, porque é de iniciativa do Executivo. Não tem sentido a gente autorizar o que o Executivo pode fazer. E um convênio é do Executivo. E essa ADI fala o seguinte, são o que for de iniciativa do Presidente da República, que cita o Presidente, mas é o Prefeito, do Executivo, não cabe ao Legislativo, ainda que o Executivo esteja anuindo isso, mesmo que é o caso, que ele pediu uma lei autorizativa. Então, depois, se o senhor quiser, doutor, quem quiser, eu passo, aí tem essa ADI. E... aqui é bem, bastante grande aqui. Deixa eu ver o que, que tem. Mas é isso. Então, é inconstitucional e, por isso, eu voto contra. Não voto contra a questão do convênio com escolas superiores. Isso, não sou contra, sou até a favor. Por que, que eu sou a favor? Porque é bom, mas o convênio, quem firma é o prefeito. Agora, cabe ao vereador, sim, fiscalizar. Mas não cabe ao vereador autorizar. Essas leis autorizativas, a maioria delas, doutor, são inconstitucionais. Mesmo porque tem essa ADI e tem várias outras. Só que eu não trouxe também, não precisa. E depois, se o senhor quiser, eu passo para o senhor aqui. Então, lei autorizativa...
Essa lei eu conheço, do Amapá, mas aí eu respeito.
Não, mas aí é o meu voto, né? Que eu sou contra, porque é inconstitucional.
O senhor
é
contra a urgência.
Tá. Não, mas o caso aqui é o seguinte, o prefeito. Não. O que o senhor... Aqui, eu não sou... O que eu estou dizendo aqui é quanto a esse 05 aqui, que pede para autorizar. Não é essa questão do senhor querer regulamentar. É diferente. Eu estou falando sobre autorizar. A Câmara Municipal autorizar o senhor fazer o convênio. É inconstitucional.
Está correndo dinheiro. É onde você vai ter um índice onde vai calcular esse reajustar ou não.
Pois é. Não, então eu peço vistas ao projeto, tranquilo, não é urgente.
Senhor presidente, eu posso só...
Tranquilo, prefeito, eu vou pedir vistas aí depois. Não, mas a questão é isso. Mas não, tudo bem. Não, mas aí tudo bem. Então eu posso pedir vistas. Não é de urgência?
Não, mas nós estamos votando urgência.
Tá, essa é de urgência?
De todos os prazeres, nós estamos votando urgência dele ou não.
Aí,
por favor, pois não.
O senhor vereador, nós temos uma lei aqui no município, que é a 631 de 2000. É uma lei que fala sobre, que dispõe sobre a contratação de estagiários. Aí, no caso dessa regulamentação que está vindo aqui agora, eu entendo que a gente estaria só estabelecendo as formas de ser praticado o estágio dentro da prefeitura, a forma de contratação, de regulamentação, né? Não que estaria autorizando o município para fazer.
Não, mas porque o ofício aqui diz, autoriza o Poder Executivo Municipal celebrar convênio com instituições de ensino superior.
O ofício aí, depois teve a substituição e a emenda do projeto ficou a seguinte, regulamenta a celebração...
Não, então se for regulamentado, aí tudo bem. Como veio aqui no ofício, que ficou e foram entregue aqui.
Deixa eu só mostrar para
o
senhor.
Porque o prefeito me procurou e conversou comigo antes sobre autorização.
Certo.
E eu falei que realmente não poderia.
Tô. Regulamento de celebração de convênio.
Ah, não, tudo bem, então, presidente, então, mas porque mudou, porque estava no ofício, né, então. E aí, outra questão, já que está falando, eu queria falar uma outra questão, presidente.
Pois não.
Com data vênia, né, que é o seguinte, não é o que está sendo tratado aqui, mas tem que ser falado. Questão de WhatsApp, né? WhatsApp, e ontem, inclusive, quase que teve um golpe aí com o cidadão, eu evitei que caísse no golpe, né, não vem ao caso citar o que, que é, mas o WhatsApp, ele é muito perigoso. Por quê? Porque esses hackers, essas pessoas, elas conseguem invadir grupos de WhatsApp. E colocar algum projeto de lei no WhatsApp ali, corre um risco. Corre um risco de chacota, corre um risco de alguém colocar um outro projeto. Porque eles conseguem, ó, doutor, conseguem. Inclusive, eu pude ver que conseguem. O que eles fazem é coisa terrível. Aí, só esse adentro aí, só para depois, né, nós conversarmos sobre isso, pode ser em particular, pode ser em plenário.
Certo, só que o projeto de lei, ele é aberto, né?
Não, eu sei. Mas estou falando assim, ó, antes, né, antes de votar, a gente já tem, tudo bem.
Então, mas a parte tá.
Vamos suspender
por enquanto, então, o envio de projeto no WhatsApp, doutor Lai, se é o vereador assim... Até a gente decidir. Quando chegar, a gente comunica. Tem projeto de lei na Câmara. Alguém quer pegar? É. Entendeu? Manda, se o senhor quiser receber, o senhor recebe. Se o senhor quiser mandar no meu, procurar ele. Então, em vez de pôr no grupo. Até a gente entrar no consenso aqui numa próxima reunião. Então, a gente vai desviar o foco aqui.
Tudo bem.
Tá bom assim?
Ótimo.
Vereador. Ótimo. Aí, chegar no consenso, a gente vai chegar o porquê dito, entendeu? Mas, não vamos...
Então, doutor, mas por que... Estava ocorrendo, eu li algumas leis, essas leis autorizativas. Eu acho que não vai ocorrer.
O que acontecia? Até uns anos atrás, os vereadores, para achar um caminho de fazer uma política, eles começavam assim, por exemplo, tem até um acórdão que eu li um dia, estava assim. Ah, o prefeito ele vai construir uma creche. Aí o vereador ficava sabendo que ele ia construir uma creche, ele vinha e apresentava um projeto de lei falando que queria a construção de uma creche. Então, essas leis autorizativas, quando a iniciativa parte do legislativo, aí tem um conflito de competência, né? Porque aí, querendo autorizar o município a fazer uma coisa que ele já tem autorização. Nesse caso específico aqui do estágio, eu vejo que está somente regulamentando uma lei que já existe. Não é autorizando o município a firmar o convênio. Porque o convênio, como o senhor mesmo disse, né?
É bom.
É excelente e o município pode firmar com qualquer instituição.
Não, mas eu entendi que não era de urgência. É de urgência isso.
Então,
eu retiro o voto e voto sim.
Só de acordo com a urgência do projeto.
O prefeito regulamentar. Não, tranquilo.
Adriano, de acordo com a urgência?
Sim.
Manuel, de acordo com a urgência?
Surdo.
Votação da urgência especial do projeto número 7. Renan, de acordo?
De acordo.
Moacir?
De acordo.
Sargento Ronaldo?
De acordo.
Adriano?
De acordo.
Manuel?
De acordo.
Todos estão de acordo? Todos os projetos, a não ser os 6 que foram retirados, foram aprovados com regime de urgência especial. Uhum. Votação em turno único dos projetos de lei número 1, 2, 3, 4, 5, 5A, né? E número 7. Então agora nós vamos votar votando o projeto. Nós votamos só a urgência dele. Então agora vamos aprovar o projeto ou não. Certinho?
O projeto de lei número
2,
o Renan e o
Márcio não votam. Ah, tá. O 2? É. Só o 2. Votação do projeto de lei número 1. Renan, de acordo?
De acordo.
Márcio?
De acordo.
De acordo. Todos estão de acordo com o projeto número 1, foi aprovado. Projeto número 2, Sargento Ronaldo, de acordo?
De acordo.
Adriano?
De acordo.
Manuel?
De acordo.
Todos estão de acordo, foi aprovado. Projeto de lei número 3, Renan?
Estou de acordo.
Moacir?
De acordo.
Sargento Ronaldo?
De acordo.
Adriano?
De acordo.
Manuel?
De acordo.
Projeto número 3 foi aprovado, todos votaram a favor. Projeto número 4, Renan?
De acordo.
Moacir?
De acordo.
Sargento Ronaldo?
De acordo.
Adriano?
De acordo.
Manuel?
De acordo.
Projeto aprovado. Projeto número 5A, Renan?
Estou de acordo.
Moacir?
De acordo.
Ronaldo?
De acordo.
Adriano?
De acordo.
Manuel?
De acordo.
Todos estão de acordo. Projeto foi aprovado, o 6º foi retirado.
Projeto de lei número 7, Renan. De acordo?
De
não.
Acordo.
Moacir, de acordo? Não. Sargento Ronaldo.
De acordo.
Adriano, de acordo. Manuel.
De acordo.
Todos os projetos foram aprovados e serão encaminhados aos seus destinatários para ser. Transformar em lei. Pronto. Então, a gente encerra a nossa reunião hoje. Agradeço a presença de vocês, a compreensão de vocês também, que, senhor prefeito, salientava 48 horas, viu? É extraordinária, 48 horas. Mandar os projetos com extraordinária, 48 horas.
Excedência.
É. Está no regime interno, presidente. Senhor prefeito, desculpa. Não, não, estou falando assim, futuros. Não, tranquilo, estou agradecendo eles por isso, por essa aceitação, pessoal. Né, teve aí o bom senso e participou. Só o Rony que está atolado lá, que é para você jogar a casca na estrada dele. Vai jogar, vamos fazer um requerimento para você. É, o Rony deu mesmo, não. Tava. Então, a gente passa agora para o encerramento da nossa reunião. Eu convoco todos os vereadores para a primeira reunião ordinária do mês de fevereiro, que exerce no dia 3 às 18 horas na Câmara Municipal. Declaro encerrada a reunião. Obrigado a todos. Um bom final de semana. Um abraço. Até a próxima reunião. Doutor Lário, uma boa viagem, né? Mandar um pouquinho mais. Esqueci. Agora é só o senhor Lário e o Rony também. Vai devagar e sempre.
Salários.